Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Eduardo Moreira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Vamos com as premieres, os filmes que estreiam no próximo dia 18 de outubro. E você vai ver um desses filmes ou nenhum deles. A Casa do Medo, Incidente Ghostland, A Justiceira, não é como a Luna, aquela. A Última Abolição, Amigos Alienígenas, Estás Me Matando, Susan, Legalize Já, Amizade Nunca Morre, O Poder de Diane e o Diane, né? O Primeiro Homem,
é isso. Bom, A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. O diretor é o Pascal Laugier. Alguém assistiu Martyrs? Filme francês de terror?
Olha, de tanto que comenta no Pequena Praça dos Horrores, eu quase já assisti, viu?
Tá, então, ele é o diretor de Martyrs. Putz, agora eu pensei a voz do Castrezana falando isso. Bom, o elenco nós temos Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson, que sobreviveu à experiência, Robbie Archer, Adam Hurtig. Esse filme é um filme de terror, coprodução França e Canadá, de 2018. Eu pergunto se alguém assistiu Martyrs. Primeiro, que o diretor é o mesmo. Segundo, a história tem muito a ver com Martyrs. Mas a história é o seguinte: você tem a mãe, né, que é a Pauline, ela herdou uma casa de uma tia dela, e ela vai para essa casa com duas filhas. Mas vamos dizer assim, isso 16 anos atrás.
Tá.
A primeira noite que elas passam na casa, a casa é invadida por duas figuras muito sinistras e muito estereotipadas.
Uh-oh.
Aí elas... porque um é um obeso com problemas mentais e a outra pessoa é um transexual ou uma transexual com cara de boneca.
Tá, se não fosse a transexual, eu diria que é podcast.
Nossa!
Bom, aí o que acontece, né? Na primeira noite, tá, a casa é invadida, tá, então elas passam, né, um terror absurdo na mão dessas duas figuras, só que, né, a mãe se supera e acaba se livrando dos dois. Aí o tempo passa, uma das filhas, ela já tinha aquela, tipo assim, ela era retraída, mas ela tinha aquela coisa, gostava de escrever e tal. O tempo passa, 16 anos depois, essa filha é uma escritora de sucesso. Enquanto que a mãe e a irmã mais nova continuam morando na casa fatídica.
Ah.
Que por sinal é praticamente um Motel Bates.
Bom,
a irmã mais nova liga pra irmã mais velha e fala: ai, pelo amor de Deus, vem aqui, nós estamos com problemas. E quando ela vai pra casa, né, pra rever a mãe e a irmã, o que que acontece? As duas estão sendo atacadas pela dupla sinistra de novo.
Puta que pariu.
Mas a dupla sinistra morreu. Agora eu vou explicar a semelhança que tem com Martyrs, pra quem não viu o filme. No filme Martyrs, quando a história começa, você tem uma criança, uma menina, que escapa de um cativeiro numa casa. Aí ela é acolhida num orfanato, fica lá acho que 10 anos nesse orfanato, e nesses 10 anos ela fica tendo visão de uma criatura atacando ela. Sabe, uma criatura que é tipo uma sombra, né? Só que, meio assim, ela é atacada por essa criatura, a criatura arranha ela. Quando a câmera distancia, alguém chega perto, você descobre que a menina tá se automutilando. Sabe? Então, tipo, a criatura que ela vê é uma alucinação. E aí depois o filme se desenvolve em outras coisas. Então, o que o diretor e também o roteirista fez foi exatamente isso. Ele pegou, colocou a experiência traumática, depois ele, né, refaz a experiência traumática, só que meio assim, como se fossem fantasmas, mas na verdade não são fantasmas, são alucinações, entendeu? Ah. Só que, né, aquela coisa, são alucinações, só que a menina que tá sofrendo essas alucinações, ela tá fazendo as coisas que, né, que os vilões estariam fazendo, que os fantasmas estariam fazendo. Na verdade, não são os fantasmas, é ela, entendeu? Então, tipo assim, só que ela, mesmo assim, ela continua sendo perigo pra ela mesma e pras pessoas que estão em volta. Esse filme aqui teve um certo problema, não sei se alguém ouviu falar disso, que a atriz Taylor Rickson, que ela faz uma das irmãs, só que ela faz a versão mais nova Ela faz a versão mais nova da irmã mais nova. E, meu, ela sofreu um acidente no set de filmagem que ela ficou com o rosto desfigurado.
Nossa.
Uau.
Porque foi assim, tem uma cena em que ela vai bater numa janela de vidro. E aí falava, não, pode bater com... Tipo, sabe, tipo, pra pedir ajuda. Seria isso. E aí ela foi bater na janela e fala, não, a janela aguenta, pode bater com força.
Ah.
Então, tipo, ela bateu, vamos dizer assim, quebrou o vidro. Do jeito que o vidro quebrou, ela atravessou, né, o buraco, né, tipo, tá batendo com os braços, né? Então, com o impacto, ela foi pra frente. Meu, ela cortou o rosto completamente, sabe, muitos cortes. E ela ficou com uma cicatriz no rosto que não tem como tirar essa cicatriz. Tipo, acabou com a carreira dela como atriz.
Como é o nome dela mesmo?
Taylor Hickson. Inclusive, se procurar, tem foto dela.
Nossa, ficou uma cicatriz.
Sim, então, você vê, e é fundo, né? É uma cicatriz funda.
Tem fotos aqui da moça. Antes e do depois.
Caro ouvinte, nós não vamos compartilhar essas fotos nas vitrines, tá? Porque elas podem ser fortes aí.
Então, caraca. Assim, né? E a menina, lógico, o advogado dela, falam, né? Que, primeiro, é uma situação que os responsáveis, né, deveriam ter previsto, né? Tipo assim, ó, você vai usar vidro, beleza. Sei lá, mas você pode usar milhares de coisas que você pode usar no lugar do vidro, né? Já que você não quer que quebre, né? Você pode usar qualquer coisa no lugar do vidro. Não, usar um vidro de verdade. E segundo, mandaram a atriz bater. Mas aí, fica aí, né? E, bom, e esse filme aqui é aquele tipo de filme que é o torture porn, né? Então, assim, você tem a mãe e as filhas dentro de uma situação que, assim, você não vê muita esperança para elas. Nem na ação que do começo e nem do meio pro final do filme, né? Então, é assim, é para quem gosta de ver gente sendo maltratada, sendo machucada, né? É aquela coisa do, né, por que que eu tô vendo isso?
Isso para mim é um noticiário já.
É. Vamos pro próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Esse vai ser legal, porque é o remake da série da Globo de 96. Que foi encerrada porque a Malu Mada ficou grávida. É verdade, ela ficou grávida.
E eu acho que passou não dá nem pra dizer que foi um trailer, parecia mais um comercial, como se fosse... Não é making of, é depoimento dos atores falando como foi a produção, coisa assim, antes do filme que eu fui ver ontem.
Eu já vi umas coisas assim.
Você sabe que é assim é porque a produção quer te convencer que o filme é bom, porque o filme não é bom, né?
A Justiceira, o diretor é o Pierre Morel. No elenco nós temos a Jennifer Garner, o John Ortiz, o John Gallagher, o John Gallagher Jr., a Anne Ilonze, o Method Man. Esse filme aqui é uma mistura de suspense com ação produção americana de 2018. E, bom, o filme original, o nome dele é Peppermint, né? Peppermint, né? É menta isso aqui, né? Peppermint? Mas, meu, a chamada de A Justiceira tem tudo a ver, porque a história é basicamente o seguinte. Você tem a Riley, né? Riley, que é a Jennifer Garner. E ela vai com a filha e o marido é um parque, de diversões, né? Tipo um carnival. E aí, justamente quando tá a família lá reunida, vem um pessoal num carro, né, membro de gangue, e sai atirando em todo mundo e acabam matando o marido, matam a filha, e ela fica em coma. Aí ela acorda do coma, e aí ela, né, lógico, né, espera que a polícia faça alguma coisa. Os caras são presos. Aí, nessa que os caras são presos, né, ela tem que reconhecer. Aparece um cara lá oferecendo dinheiro para que ela não reconheça os criminosos, mas ela não pega o dinheiro e vai lá reconhecer os criminosos. Eles vão ao julgamento e são inocentados por falta de provas. Aí o que ela faz? Ela faz Kill Bill, mas primeiro ela fica 5 anos, né? Aquela coisa, ela fica 5 anos treinando, sabe? Se preparando.
Fermentando ódio.
Exatamente. E aí quando completa 5 anos do ataque à família dela, aí ela volta pra cidade com o machado. Porque é o seguinte, velho. Ela não vai correr atrás só dos bandidos. Ela vai atrás dos bandidos, ela vai atrás dos policiais que não pegaram provas, ela vai atrás do advogado, ela vai atrás do juiz, ela vai atrás de todo mundo.
Então Então, você fala a Justiceira porque tem muito a ver com o Justiceiro Frank Castle, né?
Exatamente.
Foi isso.
É. Agora, o método de trabalho dela tá mais pro aquele, acho que é Código de Conduta.
Cara, isso...
Com o Jamie Foxx e o Gerard Butler.
Mas eu não posso dizer que você tem o direito de reclamar sobre o método dela se o especialista disso tá no elenco.
Sabe o que isso me lembrou, Edson? Esse lance dela ir atrás desse povo todo aí? Border Town, o episódio final.
Sim, sim. Tem razão.
É muito paralelo.
O cara vai atrás de várias pessoas aparentemente aleatórias. Quer dizer, primeiro tem que descobrir que é um cara que tá fazendo isso, né? Mas o cara vai atrás de pessoas aparentemente aleatórias, mas por causa de coisas específicas. E é muito louco.
E é a Jennifer Garner, não, né? Tava na hora dela ter um papel de destaque de novo. Que vamos lembrar qual foi o último filme de ação dela?
Electra. Bom, lembrando que a Jennifer Garner, na vida real, ela tem um excelente treinamento de karatê, né? Que às vezes mente, põe o pessoal lá pra fazer coreografia, mas ela manja mesmo do assunto.
Sim, e não só isso. Ela tem uma resistência, uma resiliência assim como ninguém. Quantos anos ela foi casada com o Ben Affleck? Não queria dizer nada, mas já tô dizendo.
Tá jogando, né? Jogando no ar, né?
O famoso não queria dizer nada, tô dizendo.
Então, mas como o filme de ação vale a pena, tá? Cenas de tiroteio tão boas pra caramba, cenas de explosão também são boas pra caramba. Então, como o filme de ação até convence. E é isso aí. Próximo filme,
vamos lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
A Última Abolição. A diretora é Alice Gomi. O filme aqui é um documentário brasileiro de 2018 e, basicamente, vamos dizer assim, é uma retrospectiva, sobre a abolição da escravatura e o que os negros têm passado, né, desde a abolição. Aliás, não desde a abolição, mas desde antes da abolição. Tá? Então é um filme bem completo sobre isso. Porque apesar do, né, às vezes a impressão que dá é que os negros foram libertados com a Lei Áurea, né, e largados na rua, e aí tiveram que se virar. Só que antes disso já havia movimentos negros, né, já haviam negros libertos, né, tinha escravos que tinham recebido alforria de uma maneira ou de outra, já tinha a Lei do Ventre Livre, esse tipo de coisa, né. Então, haviam, vamos dizer assim, pequenas libertações, né, antes de ser assinada a Lei Áurea. Então, esse filme, ele fala sobre a Lei Áurea, né, fala antes sobre a, como eu falei, toda essa, né, as agremiações de negros, os quilombos mesmo, né, que já tinham um outro significado, que na verdade existem quilombos até hoje, né, e que, né, por essa época já tinha um outro significado, que não era só, né, um refúgio, né, para escravos fugidos, né, mas já eram locais onde os escravos libertos podiam, vamos dizer assim, se tornar comunidade. E então você tem várias, nesse filme, né, várias celebridades. Você tem filósofos, tem historiadores e tudo mais, falando da representatividade do negro na sociedade e tudo mais. E também naquela velha história, né, que apesar, né, de já há mais de 100 anos, né, nós temos tido a abolição da escravatura, em muitos ambientes o negro ainda é tratado como se fosse escravo. Né? Ou como diz um historiador, né, no próprio filme, dadas as devidas proporções, né, guardadas as devidas proporções, o escravo tinha mais segurança do que o negro hoje em dia, né, andando na rua. Perguntas?
É que o clima caiu tanto, né?
Eu fico pensando que o Bolsonaro quer rever essas leis todas a partir de 1º de janeiro, né? Pensa na minha sobrevivência. Então...
Eu tô pensando assim, eu fui ver o filme, ver alguns trechinhos do filme, ler sobre ele, produção e tal, não sei o que. Falei, caramba, que vontade de, sei lá, ir na Igreja Universal, falar com o pessoal pra comprar ingresso e distribuir, né, pros eleitores do Bolsonaro. Sabe, o pessoal que tá andando na rua com o número 17 no peito, já dá um ingressinho pra ele. Vai ver esse filme aqui, véio, vai aprender alguma coisinha. Junto com o ingresso, dá um disquinho do Roger Waters.
Isso. E assim, a gente está entrando numa vibe onde todas as vezes que a gente faz esse discurso para que as pessoas entendam que que a condição do negro do Brasil, ela é muito complicada e não é uma questão de mimimi. É há séculos que isso vem acontecendo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Amigos Alienígenas. O diretor é o Christopher Lowenstein e ajudado por duas pessoas, o irmão Wolfgang Lowenstein e o Sean McCormack. Isso aqui é uma animação, tá? É uma coprodução Alemanha-Luxemburgo-Dinamarca. É uma produção de 2018 e, lamento muito, ele é o filme Lavagem de Dinheiro da Semana.
E já sabemos de onde o dinheiro veio, né?
Esse filme, eu vi trailer dele em junho, e ele foi um que eu falei, pô, não vai sair desenho nenhum nas férias, eu vi uns trailers sem data, esse foi um deles.
Cara, velho, então, aí, esse filme aqui que foi feito com dinheiro do ouro nazista, tá, nem dúvida, você tem o seguinte rasgo de história. Você tem o Luiz, né? Ou deve ficar com o Luiz aqui, né? Brasil é isso aí. É um garoto adolescente, tem lá seus 11, 12 anos. E aí é o seguinte, vamos dizer assim, no fundo da casa dele cai uma nave espacial com três alienígenas que são a cara dos Minions, mas com cores diferentes. E aí ele vai ajudar, né, esses três alienígenas a conseguirem o que eles precisam para consertar a sua navezinha e contactar a nave mãe para eles poderem ir embora. Sabe o roteiro de ET? É isso aí.
E eles tentam se disfarçar de humano.
Sim. Na verdade, eles tentam se disfarçar de qualquer coisa, né? Cachorro, humano, vários humanos diferentes. E, né, pra poder engrossar a massa, você tem, né, os vilões que querem pegar esses alienígenas. Não sei pra quê, porque eu quero distância desses alienígenas.
Meu, então, assim, o trailer já é uma vergonha alheia de tal jeito.
Não, parece desenho do Discovery Channel. Que eles desenham de 3 minutos, sabe? Que tudo tem que ser... É Backyardigans. É Backyardigans com alienígenas. Exatamente isso.
Vou até anotar isso. Peraí. Como você acha que eu defino os títulos? Backyardigans.
Nossa, cara. Que animação tosquinha, cara.
É.
Não é?
Eu vi esse trailer e falei, sério que vocês vão lançar isso no cinema? Eu não lançarei nem DVD.
Cara, esse é o tipo de coisa que seria, assim, desenho animado do Nickelodeon, coisa assim.
Meu, é qualquer coisa.
Não é pra cinema.
É muito jogado.
É, e poderia ter sido lançado em julho, poderia ter pego época de férias.
Sim.
Mas não aproveitaram, nem, né? Tá saindo em outubro. Eu vi esse trailer no mês 6, estamos no mês 10.
Não quis pegar, nem, não quis correr o risco de bater nem na rebarba do Incríveis 2.
Nem do Dia das Crianças, né?
É.
Estratégia de marketing maravilhosa, né?
É, já tá pago.
Vai ver é o que tem pra hoje, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Estás Me Matando, Suzana. O diretor é o Robert Snyder. No elenco nós temos o Gael Garcia Bernal, Verônica Echegui, a Ashley Hinshaw, Jaden Wong. Esse filme aqui é uma comédia, não é muito comédia. É comédia, tá? Mas tá, vamos lá. Comédia com toques de drama e muito romance, tá? Coprodução México-Canadá, produzido em 2016. Bom, eu digo assim, comédia, porque não é muito comédia, porque assim, o tema em si, né, o personagem central, ele é meio estranho, né? O personagem central é o Eligio, né, que é Eligio, né, que é o Gael Garcia Bernal. Ele só tem 3 defeitos: ele é machista, infantil e misógino. Assim, aí ele é casado, né, com a Suzana, que é a Verônica Chigui. Não, o cara é putanheiro, mulherengo, bebe pra caramba, tal, não sei o que. Ele, uma dessas, a mulher simplesmente larga dele, sabe? Tipo, ele tá dormindo, acorda, a mulher não tá mais lá. Um detalhe, eles estão na cidade do México. Aí, o que acontece é, né, tipo, a mulher sumiu, vou procurar, tal. E ele acaba descobrindo que a mulher foi pro Iowa. Mas até ele descobrir que a mulher foi pro Iowa, levou um tempo. Aí o que ele faz? Ele sai da cidade do México, vai pro Iowa pra, né, reencontrar a mulher, sendo que essa altura ela já tá afilandona, ela já tá com outro cara, tá com outra vida. Ela tá escrevendo, inclusive ela foi pra conta disso. E aí, o que o cara quer? O cara quer reconquistar a mulher. Basicamente a história é essa. Só que dado o perfil do cabra, você fala, meu, isso aí é o tipo relacionamento abusivo, entendeu? Que o cara faz o que quer, E quando a mulher vai embora, o cara vai atrás falando que é uma mulher. Aí eles colocam o personagem em algumas situações vexatórias, sabe? Pra que essas situações vexatórias sejam chamadas de comédia, sabe? Que é tipo, passar por exame de toque no aeroporto. Peitar o novo namorado da mulher e o cara dá dois dele, sabe? Esse tipo de coisa.
Tem que justificar assim, o cara.
Não é justificar o cara, né, sabe? É tipo assim, não, olha, acompanha a história desse cara, ó, tá vendo? Estamos fazendo coisas vexatórias com ele. Ele tá passando humilhação. Continue acompanhando a humilhação desse cara. Meu, pra que eu vou querer acompanhar a humilhação desse cara, sendo que ele passou um tempão humilhando a mulher dele, sabe? Tipo, ele não bateu nela, mas só que faltou. O detalhe é que esse filme é baseado num livro que foi lançado em 1982.
Nossa.
Agora tá virando filme. Agora não, né? O filme, na verdade, é, como eu falei, de 2016. Né? E agora tá sendo lançado aqui.
Comparado com 82 ainda agora.
Levou o quê? 34 anos pra virar filme. Então, assim, meu, você fala assim, é uma comédia romântica. Cara, isso não é exatamente um romance, né? O cara que não larga do pé da mulher, né? Até, na verdade, que o que ele acaba fazendo é atrapalhando a nova vida dela, né? Então, meu, isso não tem nada de romântico. O cara só é possessivo, né? Então não é uma comédia romântica. Tá, beleza. Mas ainda é uma comédia. Não, cara, isso é só vergonha alheia.
Só ciúme possessivo. Ah,
exato. Então, sei lá, lógico, vai encontrar, né, seu público, né? Principalmente pelo Gael Garcia Bernal, né, que é um cara talentoso, tá, vai encontrar seu público, com certeza. Mas agora, tipo assim, tentar classificar esse filme como comédia, vender como comédia, é engraçado. Não, cara, não é engraçado. Porque o mote principal do filme já é uma coisa que não é engraçado, sabe? É igual você fazer uma piada no meio de um filme de suspense. Ah, tá, aquela coisa, tô rindo, mas é de nervoso, sabe? Mas, enfim, né? Tá aí.
Alguém achou que valeu o investimento.
É, mas até aí alguém usou dinheiro pra fazer amigos alienígenas, né? Então...
Pra mim entra na mesma regra.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
E até aí alguém também usou dinheiro pra fazer Legalize Já, Amizade Nunca Morre. Os diretores são o Johnny Araújo e o Gustavo Bonafé. No elenco nós temos o Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Altério, Rafaela Mandelli, Stepan Estesian, Marina Provenzano. Esse filme aqui é um drama biográfico musical brasileiro, também de 2016. E ele inaugura a categoria de filme maresia da semana. Então, o filme basicamente é a história do começa, né, com um encontro do Skunk com o Marcelo, né, que viria a se tornar o Marcelo D2. Então a história do filme se passa em 93, começa em 93, e mostra basicamente a criação, a formação da banda Planet Hemp, né? E eles, meu, o filme é de 2016, estão lançando agora pra depois não bater de frente com o Bohemian Rhapsody, estão ligados, né?
Como eu recebi e-mail da assessoria de imprensa pra promover esse filme? Meu Deus, era um por dia.
Qual, o Bohemian ou o Legalize?
Legalize. Era um e-mail por dia. Eles estavam desesperados pra que esse filme fosse
divulgado. Aí, ó, eu divulgaria. Eu sou uma fã do Planet Hemp.
Isso explica muita coisa.
Eu falo que eu sou o fã do Planet Hemp mais hipócrita.
Por que é o mais hipócrita?
Porque eu não fumo maconha, não gosto de maconha.
Ele não explora a vergonha.
Essa é uma associação que a sociedade fez, né? De que quem ouve Planet Hemp é maconheiro, né? Mas fazer o quê?
Então, mas eu divulgaria o filme. Opa, faria vídeo, tudo. Gente, vai ser filme e tal. Até porque o Skunk morre.
É porque tem um detalhe que o Skunk, na verdade, ele morre antes do lançamento do real lançamento do álbum da banda, né? Ele morreu em 94. Inclusive, quando o filme começa, né? Ele já era portador do vírus HIV. Né, e ele morreu decorrência, né, do vírus da AIDS. Então, mas assim, parte de fotografia do filme, fizeram uma coisa bacana, eles fizeram aquela fotografia saturada, sabe, que é quase preto e branco, sabe, então dá aquela aparência de coisa mais antiga, mas ficou bacaninha, assim, nada que agrida os olhos, assim. Mas teve algumas coisinhas, né, por exemplo, toda a primeira parte do filme, as primeiras imagens, inclusive, eles destacam bastante o bairro da Lapa, né, que é justamente, né, o habitat natural do Marcelo D2, né, e foi onde eles, Skunk, se conheceram. Só que o nome original do filme era para ser Anjos da Lapa. E aí mudaram o nome, né? Mudaram o nome pra Legalize Já e depois pra Legalize Já, Amizade Nunca Morre. E outra coisa é que, como eu falei, que são dois diretores, né? O John Araújo e o Gustavo Bonafé. O Gustavo Bonafé, ele é assistente de direção.
Por que o nome dele tá como co-diretor?
Porque foram feitas 8 versões do filme até chegar no corte final.
Caraca, velho.
Nossa. E chegou uma hora que ele também tava fazendo o trabalho de escolha de cenas e de corte. Então ele acabou sendo acreditado como co-diretor.
Faz sentido.
Mas, né, os atores estão bem, sabe? Estão bem pra caramba. Escolheram um cara que realmente parece com o Marcelo D2. Se ele fosse um pouco mais alto, ele podia fazer até o Mano Brown também, que tá parecido com os dois. Tem, né, toda a parte dramática e tal. É interessante, né, conhecer um pouquinho, né, do que era, de onde vieram, né? E até das limitações, não vou dizer limitações técnicas, mas a limitação de grana mesmo, né? E falando assim, o que é o Planet Hemp? Né? É meio que uma mistura de rock com rap. E não era pra ter rap, era pra ser só rock. Só que eles não tinham grana pros instrumentos. E aí eles, né, quando eles começaram a gravar as fitas deles, né? Eles usavam samplers, né? E gravaram com fita mesmo, é como, né, os funkeiros de hoje ainda fazem e tal, né? Aquela coisa bem fundo de quintal mesmo, né?
Faça você mesmo.
Exatamente. E acabou virando marca da banda depois, né? Quer dizer, depois a banda cresceu, mas ainda tem essa marca, né? Que é esse rap. Esse rap forte. Então, assim, como eu falei, né? É lógico, é um filme pra fãs, né? Pro pessoal que curte a banda, que curte a música e tal, que quer conhecer. Mas dentro, né, desse nicho, vamos dizer assim, tá bem feito pra caramba. Então vale a pena pra quem é fã.
É, eu sou fã do Marcelo D2, gosto da música dele.
Eu só gosto daquela que ele canta com o filho.
Pô, essa música.
Porque eu cantava com meu filho.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos pro próximo filme. O próximo filme é O Poder de... Eu não sei se é Diana ou Diane. Eu dei uma pequena olhada no filme e algumas cenas que eu vi, ninguém fala o nome dela.
O Poder de... Bip! Que nem o Mark Ruffalo divulgando o título do próximo Vingadores, vocês viram? Ele foi no Jimmy Fallon, aí o Jimmy Fallon, você não pode revelar nada de Vingadores? Ele, pô, mas eu já divulguei, eu dei spoiler do final de Guerra Infinita, né? A Marvel tá de olho em mim. Aí ele, eu vou falar o título do filme dos Vingadores, acho que já divulgaram, posso falar? Aí o Fallon, pode? Ele, então, o próximo filme vai se chamar Vingadores... Aí, ele entra numa onda de escrever toda uma cena de ação do Hulk, toda cheia de pi. E o Fallon só reagindo e falando, não, Mark, pare, são muitos spoilers.
Mas isso porque ele já tinha ficado conhecido como o Senhor Spoiler, né?
Ele e o Homem-Aranha, né, o Tom Holland.
Não, mas como o Mark Ruffalo, meu Deus. Mark Ruffalo teve a capacidade de contar literalmente o final de Guerra Infinita quase um ano antes.
Cara, eu lembro da época do filme, uns compilados de escorregadas de língua do Tom Holland, que o Benedict Cumberbatch dá aquela puxada de lado pra ele, assim, meu filho, fala, cala a boca. Ou então o Don Cheadle também, tá falando demais, spoiler.
O Ru falou nesse dia até falar, eu dei spoiler do final de Guerra Infinita, eu tava com o Don Cheadle, que eu acho que nunca mais vai fazer junket comigo.
era o Mark Ruffalo e o Don Cheadle, que o Don Cheadle faz aquela cara de cara, você tá falando demais.
De desespero, né?
eu acho que dá pra falar do filme sem contar spoiler. Por exemplo, quando eu gravei o DN Premieres e eu falei do The First Purge, eu já tinha assistido o filme. Se bem que não tem muito roteiro, né? Não tem muito que dar spoiler daquilo, mas...
É, enfim. É o filme mesmo?
Bom, o filme mesmo é O Poder de Diane, ou O Poder de Diane. O diretor é o Fabiano Gorgiarty. No elenco nós temos Clotilde Esmé, Fabrício Rongione, Thomas Suir e Alice Botteau. Esse filme aqui é uma comédia, vamos lá, né, naquelas. Comédia, produção de 2017, e ele é Esquias.
O filme francês obrigatório da semana!
Ah, não podia faltar.
Sabe que quando eu era pequeno, Copa de 94, né? Jogo da França. Aí, vamos tocar o hino da França. Aí começou. Aí eu estranhei que depois não entrava a parte do.
Memória musical é foda, né?
Eu honestamente achava que era.
Bom, vamos falar do filme, mas é o seguinte, né? Estão chamando de comédia, mas assim, não é muito comédia, não. É comédia daqueles tipo, situações engraçadas do dia a dia. Mas os atores.
Paga boleto!
Mas os personagens, eles são exatamente. Situações do dia a dia. Mas você tem a seguinte situação: você tem o Thomas e o Jack. Os dois, né, os dois caras formam um casal, e este casal, né, homossexual, evidentemente, eles contratam, né, a amiga, que é a Diane, como barriga de aluguel. Tá? Então, assim, quando o filme começa, o filme já começa com ela como, já na situação de estar grávida. Sabe? Até eu vi um crítico falando isso, que normalmente, né, a questão de aceitar, né, uma vida que depois não seria dela na barriga, normalmente é parte do drama do filme. Né? Não, nesse aí não, já está decidido e está tudo em ordem. Só que assim, a Diane em si, vamos dizer assim, é uma mulher livre, né, para não dizer largada na vida. Tanto que a primeira cena do filme ela está num bar, embora ela não esteja bebendo, ela está num bar, né, com as amigas. Então ela faz o que quer, fica com quem quer e etc, mas ela é uma mulher de palavra, pelo menos isso. Então quando os amigos pedem pra ela ser barriga de aluguel, ela aceita, tá levando a gravidez numa boa, né? E o filme, ele retrata basicamente os meses da gravidez, tá? Então cada mês, inclusive, é um capítulo no filme. E, né, pra dizer que existe mais alguma coisa, é que no meio, né, da situação toda, barriga de aluguel, etc, ela começa um relacionamento com um cara, né, com um conhecido deles, né? Mas que, como todo mundo sabe, o cara vai embora da cidade dentro de 2 meses, sabe? Mas em vez dele ir embora, acaba ficando por conta dela. Então, assim, não é exatamente uma comédia, sabe? É mais uma dramédia, né? O filme é um drama acompanhando uma gravidez, né? Numa situação um tanto diferente, né? Mas com situações minimamente engraçadas, né? Com situações do cotidiano. Basicamente é isso.
Agora eu vi umas imagens aqui do trailer que me deixaram intrigados. Tipo, tem uma cena dela numa piscina e que a barriga é total, uma barriga genuína, ou pelo menos engana muito bem. Eu não sei se fizeram algum colagem dela numa dublê de corpo para poder fazer parecer que ela realmente estava grávida. O que que fizeram ali naquela cena?
Sim, tem no trailer, eu procurei algumas informações sobre o filme e não encontrei, sabe, essa coisa de passagem.
Porque
de
tempo, a mulher é um graveto. E quando ela tá de roupa, às vezes a barriga parece até uma grávida de Taubaté versão mini, né? Mas tá muito pra cima do que deveria ser. Mas essa cena dela na piscina de biquíni e barrigão de fora, eu fiquei impressionado. Até me perguntei se a mulher tava realmente grávida durante as filmagens.
É, mas eu acho que por outras coisas que tem no filme, eu acho que foi só uma correção digital que fizeram ali. Sabe, tipo Mamãe Vovózona, sabe? Que ele usou uma roupa que era feita lá de espuma, e aí fizeram retoque digital só pra tirar a colagem, sabe? Pra aparecer pele e tirar as marcas de colagem.
Saquei.
E acho que é mais ou menos uma coisa assim. Porque tem umas coisas que ela faz ali que não daria pra ela fazer grávida, sabe? De verdade.
Agora, a minha dúvida é, você diz que ela é uma mulher de palavra, né? Uhum. Mas a palavra é pássaro?
Ai, não, esquilo.
Porque bird.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, O Primeiro Homem. O diretor é o Damien Chazelle. Sim, o cara que é, né, por enquanto, o sujeito mais novo a ganhar um Oscar. Ele tinha 32 anos. Bom, ele dirigiu La La Land, dirigiu Whiplash.
Peraí, mais novo a ganhar um Oscar de direção, você quer dizer, né?
É, Oscar de direção, sim, desculpa. No elenco nós temos o Ryan Gosling, a Claire Foy, né, que por sinal ela ganhou o Globo de Ouro em 2017 por The Crown. Também temos o Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, né, o careca do Homem-Formiga. Esse filme aqui é um drama biográfico, produção americana de 2018, e ele é, Márcio?
Bom, eu diria que ele é o filme do ano da semana, mas aparentemente vai ser o filme cartilha do Oscar da semana, né?
É um filme cartilha do Oscar, porque, né? Que é aquela coisa, você pega um diretor já oscarizado, né? Uma atriz premiada, um ator que concorreu ao Oscar, apesar de ser o Ryan Gosling, né? E você coloca, putz, uma história icônica, né? Mais americana impossível, né? Que é a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, né? Ou como eu digo, foi quando os Estados Unidos viraram homenzinhos. Eles já podiam ir na Lua sozinhos. Como diria o Cebolinha. Bom, e o filme basicamente é lógico, né? Não vai só. Tipo assim, o final do filme você já sabe o que é, né? Ele vai pisar na Lua.
Sim, é a refilmagem do filme do Kubrick de 69, né?
É, exatamente. Ah. Inclusive tem.
O pessoal sacaneando, cara.
Você fez aí.
Inclusive tem cenas aproveitadas, né, que não foram usadas na primeira versão. Então, assim, né? Você vai ter aquela coisa. Como teve aquele Estrelas Além do Tempo, né? Olha aí, outra referência para concorrer ao Oscar. Então, você vai ter aquela questão: a NASA, os preparativos, né? Aquela coisa com treinamento de pilotos e tal, que, né? Outro também filme premiado, Os Eleitos, né?
Cara, então você tem toda essa parte. Só fazer uma parte aqui. Eu fico possesso da vida de. Eu nunca tenho contato pra vender, nem DVD aqui no Brasil, pelo menos, a série da Terra-Lua, que é uma antologia de histórias contando todo o início da exploração espacial americana, né, das primeiras Mercury, lá, quando o Kennedy lá faz aquele anúncio lá de que nós vamos para a Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil, temos que fazer, até a Apollo 17, que foi a última a pousar lá, né? Então, foi uma série sensacional que eu lamento muito. Não tem, se você não achar um torrent muito obscuro por aí, é muito difícil você achar isso hoje em dia para poder assistir.
Mas é bagulho importante, mano, interessante. Bom, voltando aqui no filme, além da parte técnica, né, NASA, pilotos, etc., você também tem o drama familiar dele, né, esposa e filho, porque é aquela situação, né, o papai tá indo pro trabalho. Você volta que horas, pai? Se eu voltar... Então é essa linha, né, da preocupação da família dele e tal, não sei o que, a parte dramática. E, meu, as partes de filmagem também estão muito legais, tem muita coisa que o diretor fez questão de deixar, que é tipo, do mesmo modo quando tem filme de perseguição de carro, que põe aquela câmera do lado de fora do carro, né, pra você ver o que tá acontecendo lá de fora, eles fizeram esse esquema, mas com foguetes, né? Então você tem aquela coisa do distanciamento, né, da Terra, não da Terra planeta, lógico, isso vai acontecer, né, no momento do filme isso vai acontecer, distanciamento da Terra planeta, mas distanciamento do chão, sabe? Ficou muito bem feito. Então é basicamente isso. E o Ryan Gosling não tá ruim nesse filme.
Não tá ruim.
Porque o Ryan Gosling tem aquele problema dele ser inexpressivo, né?
Gostar de cereal. Devido.
É.
Inclusive dá vontade de ser.
Cereal.
Cereal.
Ele não gosta?
Não, é que tem um meme das pessoas tentando dar cereal pra ele na tela.
Aliás, aqueles memes de alguma coisa interagindo com a tela, né?
Inclusive teve um meme final, vocês lembram ou não?
Não.
Não sei.
Que o cara que fez o vídeo, fez essa brincadeira, ele morreu.
Ah.
E aí quando ele morreu, o Ryan Gosling fez um vídeo no Twitter, né, lamentando a morte do cara, e aí ele come uma colher de cereal.
Boa, Ryan. Esse é o Ryan.
Então, aí o Ryan Gosling tem o problema, né, que ele é um cara inexpressivo, por isso ele tá tão bem em Drive, né?
Ele é um replicante, né?
É um replicante, exatamente, no Blade Runner. Tipo assim, não tem nem como esconder que ele é um replicante. por isso que nem tentaram.
Lágrimas.
Então, mas no caso, né, pra interpretar o Neil Armstrong, ele tem justamente que interpretar uma certa frieza, né, dentro da linha de trabalho do Neil Armstrong, né? Tipo assim, tá vendo aquele bagulho lá no céu? Então, a ideia é te jogar lá em cima. Uhum. Então, tem esse lado, né? E ele consegue sorrir em algumas partes do filme. Então,
Deve ter sido tá bem esforço bacana.
E tanto. E, gente, é Neil Armstrong. Não confunda com Louis Armstrong.
É, porque quando ele tava lá em cima, ele já compôs What a Wonderful World.
Quando ele compôs, né? Quando estava andando a volta. E o Buzz Aldrin olhou pra trás e falou: What a beautiful world. E ele, putz, que você me deu ideia.
And I think to myself. Que nem aquele astronauta que ficou tocando Space Oddity.
Uh-huh. O Chris Hatfield, cara, ele é muito, cara, muito carismático no, nas redes sociais.
Ao contrário de Marcos Ponte, que quase foi candidato a vir aí.
Sério? Não queria ele com isso.
O General Mourão foi a terceira ou quarta opção? É, quarta. A primeira foi a Janaína Pascoal. Aí depois procuraram lá o Príncipe, não sei das quantas. Aí o Marcos Pontes. E aí veio o General Mourão.
Um detalhe que o Príncipe e a Janaína acabaram se elegendo, né? Mas será que na Câmara vão chamar ele de Príncipe? Ô, Príncipe, vem aqui.
Se for o nome pelo qual ele foi eleito.
Se for o nome que ele registrou lá, sim.
O nome fantasia.
Então eu tô com mais dó do Ratinho Júnior, o governador do Paraná.
O que eu acho absurdo, cara, é que a porta do gabinete tem que estar escrito, né?
Ratinho
Júnior. É? O governador do Rio se chama Pesão.
E é sobrenome, não é? Ou é apelido?
Eu acho apelido? Que é apelido. De Pedro, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, não. Não é nada, cara. Luiz Fernando de Souza, não sei lá de onde é que veio o Pesão. Vai ver que ele tem um pé muito grande.
Eu tenho pé muito grande, não só chamar de Pesão. Taria, ele não deve ter um pé. Então, Edson, qual é o seu recado no cinema?
O meu recado de hoje é uma frase que eu já disse algumas vezes aqui, né, falando de alguns filmes, mas é sempre bom frisar.
Pau no cu do dublado?
Não. Recado é pro aficionado filme de terror. E comentar mais uma vez. Cara, se você ficou com medo do filme Exorcista, lembre-se, você ficou com medo apenas de uma garotinha de 14 anos. Show frouxo.
Apenas.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.